Essa é a informação oficial. Se realmente teve essa reunião do banqueiro com o presidente Lula e com o presidente do Banco Central, e o teor da conversa foi esse: olha, não tem perseguição nenhuma no governo e a investigação do Banco Central será absolutamente técnica. Bom, isso está corretíssimo. Qualquer personagem pode se encontrar com o presidente da República, com o presidente do Banco Central e ter uma resposta dessa. Não, não tem perseguição. É uma investigação técnica. Até aí está ok. O problema é que nós sabemos da rede extraordinária que Vorkaro criou de influência em Brasília, e o que nós temos de apurar, e a imprensa vem fazendo isso com muita cautela, cada vez mais as conversas não reportadas. Parece que, segundo a imprensa, houve várias conversas de Vorkaro com o presidente do Banco Central, com figuras políticas. E parece que houve outras conversas, inclusive com o presidente da República. Então precisa saber isso, porque o teor dessas outras conversas, na verdade, é o seguinte: se o banqueiro entrasse nessa reunião com o presidente da República, com o presidente do Banco Central, e recebesse essa resposta, ele teria que ir embora. Não precisa ter 10 conversas, porque a partir dali vai ser uma investigação técnica. O problema é que esta rede de influência criada pelo Banco Master era para fazer negócios, como ficou claro com os fundos de previdência, com o INSS, com a liberação de precatórios. Isso mostra que o grande negócio do Banco Master era influência política para liberar recursos públicos, seja por meio de precatórios, por essas negociações com fundos previdenciários, ou pelo mesmo a história do desconto indevido do INSS. Dos consignados. Então, Caniato, é aí que está o X da questão. E não nesta primeira reportagem, que é uma conversa formal, que parece que saiu ali uma resposta correta sobre o caso do Banco Master. Portanto, a notícia de verdade está nas outras conversas.
Pois é, esse é um ponto importante a ser destacado. Mas também tem os muitos questionamentos que pessoas que não são do universo da política acabam fazendo, né? Os questionamentos, bom, mas por que fora da agenda? O presidente da República não deveria justamente publicizar esse tipo de encontro? Porque fica parecendo para quem não é do métier, ah, será que eles vão tratar de alguma coisa proibida? Enfim, quando se fala de um presidente da República, talvez seja importante dar transparência à agenda. Você, Bruno Musa, também está com a gente ao vivo. As informações foram compartilhadas pelo presidente da República, inclusive em relação aos encontros que ele teve com Daniel Vorkaro. Só que a reunião não foi mês passado. A reunião foi em dezembro de 24, Musa. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos ouvem. Bom, uma dessas reuniões saiu hoje que Vorkaro esteve durante 25 vezes no Banco Central no ano passado, uma delas por 8 horas. Como o Dávila falou, não que isso seja ilegal nem nada, mas é bem acima da média dos outros bancos. E como você também muito bem falou, Caniato, estamos falando aqui de algo de doido. Então a coisa já estava pintando feia. Tentaram, inclusive, algum tempo antes da liquidação do banco, aumentar o limite do Fundo Garantidor de Crédito, quadruplicar o limite dele. Imagina a catástrofe que teria sido se fosse aprovado. O que eu quero dizer, 2024, pelo menos, já se sabe que havia coisa estranha. Vale a pena dar uma lida na entrevista que deu Milton Maluhy, que é o CEO do Itaú, o principal banco brasileiro, e a crítica que ele faz aos concorrentes principais, mostrando que o Itaú, de alguma forma, nunca quis distribuir produtos do Banco Master, porque já soava estranho pelas taxas que ele oferecia ao cliente e também na distribuição, algo que é totalmente o meu mundo, como eu falei já os outros dias aqui, que a gente discutia. Algo cheira estranho. Se alguém paga 10, por que o outro vai pagar 14 por um mesmo produto? Alguma coisa levanta essa lebre ou acende a luz amarela. Então, quando o Vorkaro decidiu fazer as relações intrínsecas que a gente acabou de vem descobrindo nos últimos tempos, ligando todos esse sistema dentro da burocracia brasileira com figuras extremamente relevantes, como é que ele achava que não sofreria perseguição ou pressão em algum momento? Estamos falando de ligações completamente obscuras, minimamente por dizer. Já vimos aí ligações, possíveis ligações, segundo indícios da própria Polícia Federal, com os fundos ligados à lavagem de dinheiro do crime organizado. Como é que ele imaginaria que, ligando tudo isso e bilhões de reais, ele não sofreria pressão? Então, me soa muito estranho todas essas relações políticas, seja com executivo, seja com legislativo, seja com judiciário, seja com esses fundos que se transformaram do dia para a noite em bilionários, e também o Banco Master, que representava algo muito pequeno dentro do sistema financeiro nacional e levou quase que 40%, quase 50%, perdão, do fundo garantidor de crédito, fora os bilhões que tem prejuízos aí, e mais, o que tem por descobrir. Então, minimamente, soa bastante estranho.
Pois é, o Bruno mencionou essa manifestação do CEO do banco que foi fundado pela família Setúbal, e ele menciona, inclusive, um custo para a sociedade, né? Esse caso teria um custo para a sociedade. Vou até pedir que o Musa, na próxima rodada, exemplifique para a gente do que ele está falando. Trata do quê? Qual será o custo para a sociedade? Tem que olhar somente para o dinheiro do FGC ou, na verdade, isso extrapola para outras áreas? Deixa eu passar para o Mota, porque quando o Dávila falava sobre as reuniões, bom, se era para tratar de uma questão pontual, bastaria uma reunião, né? Mas, assim, quando a gente está falando de dezenas de reuniões, poxa, então foi um vai e volta, né? Um estica e puxa. Um sugere uma coisa, tem a devolutiva, faz a segunda reunião, faz a terceira. Uma situação nebulosa, né, Mota?
Muito, Caniato. E aqui a gente tem que fazer um aviso. Nós não estamos sugerindo que aconteceu nada de errado. E nem estamos insinuando isso. Nós estamos apenas comentando um fato. Há quem diga que, se você é presidente da República e um banqueiro pede uma reunião com você, você pergunta: mas quem é esse banqueiro? E o que é que ele quer comigo? Há quem diga que pessoas em posição de poder geralmente têm um assessor, uma assessoria de informação, uma agência brasileira de informação, capaz de responder essas perguntas, capaz de dizer: olha, tranquilo, é apenas um diretor de um grande banco, quer fazer uma visita de cortesia, nada demais. Ou dizer: é cilada, Bino, não entra nessa. Esse banco aí está emitindo sinais de problema. Se eu fosse você, eu me recusava a essa reunião. E aí a reunião é simplesmente cancelada. A outra alternativa, Caniato, há quem diga que há uma outra alternativa, que seria a seguinte: você aceitou a reunião de boa fé, e aí o banqueiro veio com essa conversa, né? Eu estou sendo vítima de perseguição. Aí você diz: olha só, companheiro, eu não trato desse assunto. Isso é uma questão técnica. Não é você dizer: é apenas, né, não, você não está sendo vítima de perseguição. Na verdade, eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um assunto técnico tratado por uma entidade completamente independente chamada Banco Central. Nós aqui não dizemos ao Banco Central como ele deve agir ou deixar de agir. Se você tem alguma queixa em relação ao que o Banco Central está fazendo, você pode ir na ouvidoria do Banco Central e, falhando isso, você recorre à justiça. É isso. Mas é evidente que nós estamos no Brasil e não foi isso que aconteceu.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, só para a gente encerrar essa discussão. Tem uma outra informação, inclusive, importante, relacionada ao caso do Banco Master. Você, Dávila, a partir de agora, com essas informações divulgadas, enfim, o próprio presidente da República tratando disso de forma aberta, enfim, dando publicidade a esses encontros, o que se espera também do Executivo Federal quando trata de uma possível relação, um contato que teve com executivos do Banco Master? É preciso dar publicidade e ser o mais transparente possível nesse momento, Dávila? É isso que se espera?
Sim, espera transparência, acesso à informação, suspender qualquer tipo de sigilo e não ter ingerência nem política nem jurídica numa investigação técnica que compete exclusivamente ao Banco Central. Isto é o que nós esperamos. É só assim que nós conheceremos a fundo o que aconteceu, quais foram as falhas. Agora, se houver exploração política, intervenção indevida do judiciário para ocultar informação, proibir a imprensa de ter acesso à informação e à transparência dos dados, isso vai sim levantar não só a suspeita, mas vai queimar a reputação do sistema financeiro nacional, que goza de enorme reputação justamente por ser sério, técnico e a lisura. Isto não pode correr risco, porque se isso for colocado em questionamento, o Brasil poderá perder um pilar essencial que traz estabilidade, previsibilidade e atração de investimento.
Pois é, e se havia desconfiança, eu fico imaginando entidades públicas que optam em investir recursos no Banco Master. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, a abertura de uma investigação sobre os investimentos da CEDAE. A CEDAE é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, no Banco Master. Esse processo acontece a partir de uma denúncia do deputado estadual Luiz Paulo, do PSD do Rio. A CEDAE confirmou em novembro a aplicação de recursos em CDB emitidos pelo Master. O saldo remanescente dos investimentos era de cerca de R$ 220 milhões de reais à época, segundo uma companhia ligada ao governo do estado. Em nota, a CEDAE disse que vai prestar todas as informações requeridas pelo tribunal. Também afirmou que as operações seguiram rigorosamente as normas estabelecidas pela Política de Aplicações Financeiras, Compliance e Governança. Começar com o Roberto Mota. A CEDAE é uma empresa muito conhecida no Rio de Janeiro, a Companhia de Águas e Esgoto. E aí tem a informação, surge a informação para todos desse investimento feito pela CEDAE nos títulos de CDB do Banco Master. Parece que em dado momento, quando a história começou a degringolar, a CEDAE pediu o resgate dos recursos. E aí o Banco Master disse: ok, mas precisaremos parcelar, não teremos todo o dinheiro para devolver de uma vez só. O que aconteceu no meio do parcelamento? Liquidação do Banco Master. E aí, como é que vai fazer para reaver o dinheiro? Um baita de um problema, Mota.
Eliato, eu estava contando, me corrija se eu estiver errado, eu estava contando quantos tribunais já estão envolvidos nesse caso do Banco Master. Pelo que eu me lembro, até agora já são pelo menos quatro, né? A Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, por causa da história do Banco Regional de Brasília, envolvendo o governador, o Tribunal de Contas da União e agora o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Vamos começar um placar para ver quantos outros tribunais vão entrar nessa história. Agora, a entrada da CEDAE e do governo do Estado do Distrito Federal, isso acontece porque executivos financeiros de um banco estatal e de uma companhia estatal não sabiam o que muitos pequenos investidores já desconfiavam, que era arriscado investir no Banco Master. E o curioso é que, tanto nesse caso quanto em outros casos, a resposta desses executivos é dizer que eles seguiram todas as regras, que eles não fizeram nada de errado, está tá tudo de acordo com o compliance. E aí o nosso espanto só aumenta. Porque se as regras foram burladas, isso já é uma coisa escandalosa. 220 milhões de reais nesse caso, na história do Rio Previdência, pelo que eu me lembro, são mais de 900 milhões de reais. Então já tem mais de 1 bilhão aqui no Rio de Janeiro investido no Banco Master. E nesse caso, pelo que eu entendi, o investimento feito pela CEDAE foi em CDBs. 220 milhões, obviamente, não é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, é mais um momento para a gente se perguntar: com que critério são preenchidas essas posições em bancos e empresas estatais?
Pois é, e como o Master conseguia cavar essas oportunidades, né? Porque certamente tinha um emissário que visitava as empresas estatais no intuito de levar esses recursos para o Banco Master. Nesse caso, Bruno Musa, foram aportados 220 milhões da CEDAE nos CDBs do Banco Master. Quando as coisas começaram a caminhar de maneira que a CEDAE começou a desconfiar, pediram a retirada dos valores. Só conseguiram resgatar 40 milhões de reais. O resto ficou no Banco Master e depois a instituição foi liquidada. Bruno Musa.
Supostamente 180 milhões, né? E o grande ponto aqui é que a CEDAE, ela, ao menos, ao que eu me lembre bem, e fui dar uma olhada, ela foi, não é, privatizada em 2021, porque ela foram consórcios privados que compraram, que arremataram a concessão de serviços por 35 anos, foi a Egea, Iguá e Águas do Brasil. Legal, não foi uma transferência, uma venda tradicional das ações. Por que que eu quero dizer isso? Há alguém dentro da CEDAE que, de forma muito estranha, aceitou esse tipo de alocação. Vamos lembrar aqui, fazer um paralelo, que a Caixa também recebeu uma proposta para alocar 500 milhões de reais num título do Master e não aceitou. As três pessoas do Compliance negaram isso. Curiosamente, essas três pessoas foram afastadas dias após eles recusarem tecnicamente a alocação e foi quando a Rio Previdência acabou aportando, dias depois disso, acabou aportando no Master. Agora, quem tem o contato e a caneta dentro da CEDAE, numa empresa que cedeu a concessão a três consórcios privados, para ter a caneta e permitir uma alocação de 220 milhões em um banco como o Master, como o Mota muito bem falou, esse é um caso. E os outros todos? São várias empresas públicas e várias empresas privadas. Aí, no meu entender, precisa estudar bem e investigar a relação de quem autorizou para saber como é que ele permitiu, qual critério foi feito. Mesmo que ele autorizasse, em tamanhas proporções, foge em grande parte o compliance dessas empresas. Quem são essas pessoas? E aí talvez a chave comece a ficar mais interessante de ser descoberta.
Esse é um ponto a ser descoberto, né, Dávila? Essas figuras dentro dos órgãos públicos que tomavam a decisão de alocar os recursos no Banco Master. Como é que acontecia essa negociação? Essa decisão era tomada por quem? Por um colegiado? Qual era a análise feita a partir da proposta do Banco Master de mudança de recursos de um banco para o outro? A gente tem muita coisa a ser descoberta e investigada nesse processo todo, né, Dávila?
Com certeza, Caniata. Mas vamos explicar para a nossa audiência como funciona esse esquema no Estado brasileiro. No Estado brasileiro é o seguinte: se tem uma empresa estatal, a indicação não é feita por competência, currículo, ela é feita politicamente. Então, alguém indica, alguém poderoso, indica alguém para ocupar aquele cargo. E aí, quando essa pessoa poderosa tem relações com o Banco Master, está nesta Disney da sem vergonhice, sabe, de jatinhos privados, festas, jogo de futebol, alguém liga para essa pessoa e fala assim: olha, liga para o seu indicado lá na CEDAE e diz que precisa investir no Banco Master. E aí essa pessoa, como deve o emprego a este cabo político, acaba fazendo o que ele quer. E não o que é melhor para a CEDAE, o que é melhor para o Rio de Janeiro, o que é melhor para a empresa. Provavelmente ele não tem nenhum conhecimento financeiro, mas ele tem ótimas relações políticas. E o chefe dele é aquele que tem as boas relações políticas e que provavelmente está ali na rede do Vorkaro. É assim que funciona. Por isso que um banco pequeno consegue crescer rapidamente, não porque é brilhante no setor financeiro, mas porque transforma contatos políticos em negócios, seja com fundo previdenciário, seja com empresa estatal, seja com tribunais. E a minha pergunta aqui, Caniato, é: por que só estamos falando de Rio de Janeiro e CEDAE? E os demais estados envolvidos nisso? E os tribunais envolvidos nisso? Tem muita gente mais envolvida nisso que fez exatamente o que aconteceu na CEDAE. Por quê? Porque alguém indicado politicamente foi acionado pelo chefão Esse chefão tinha ligação com o Banco Master e é por isso que o Master acabou fazendo tantos bons negócios. Então, é assim que funciona o Estado brasileiro. Por isso que nós temos de privatizar tudo, para acabar com esses cabides de emprego, esse aparelhamento do Estado, que no fundo acaba estourando no colo do brasileiro, do pagador de imposto. Olha o que aconteceu, o exemplo que já falamos aqui várias vezes nos Pingos nos Is, com o Banco Estatal de Brasília, o BRB. O que que acontece? A mesma coisa. O banco compra uma carteira falsa, aí entra em dificuldade financeira, aí vai pedir dinheiro para o governo do estado, aí o governo do estado vai ter que ajudar o banco, e aí o que que o governo do estado vai fazer? Cobrar mais imposto da população. Vai tirar esse dinheiro do bolso da população. Este ciclo vergonhoso precisa ser rompido. Caso contrário, nós vamos continuar a ter casos como Banco Master, rombo do INSS, a máfia do lixo, que a gente já esqueceu, que também tinha o Vorkaro do lixo. Tudo isso a gente já esqueceu. E tudo aconteceu em menos de 6 meses. Ou seja, ou nós entendemos esta lógica, como o sistema funciona, ou nós vamos continuar reportando um escândalo atrás do outro.
Pois é, e a gestão de recursos na administração pública, né, Musa, precisa ser conservadora, né? Não adianta você colocar um day trader para administrar fundos de pensão. Não vai dar certo, né? E aí os muitos questionamentos, poxa, o agente de negócios então convenceu a pessoa daquele aquela estatal, aquele setor público do estado. Como que acontece? Muito provavelmente há uma remuneração, né? Quando você fecha um contrato, fecha um negócio, quando você leva uma carteira para determinado banco, né?
Não precisa nem ser day trader. Talvez o day trader tenha mais sucesso do que uma pessoa que nunca trabalhou com gestão, como, por exemplo, vários fundos de pensão, dentre eles a Previ, que o presidente tinha ali o direito de fazer a gestão de 300 bilhões de reais e nunca tinha trabalhado com gestão. Ele pode vir a ser um grande gestor, mas não tem experiência a respeito disso. Eu acho que isso é uma parte extremamente importante. Mas só para complementar rapidamente, o Dávila mencionou a respeito da privatização, e isso é um prato cheio para aqueles que colocam a narrativa falando o seguinte: veja, então a SEDAI supostamente entrou ali alguns consórcios privados, veja só, a culpa é dela. A gente viu a esquerda usando essa narrativa agora com o problema que nós tivemos com a Enel aqui em São Paulo de falta de luz. Bastou privatizar, acabou o problema, veio o problema, tinha que ser estatal. Como se o que é estatal não tem problema em basicamente tudo. E aqui eu deixo apenas uma provocação e uma boa reflexão para que a gente tente crescer, amadurecer enquanto debatedores, com a base da sociedade, que eu acho que é importante. Não basta você trocar um monopólio público por um monopólio privado, que ele é regulado por uma única agência que tem indicações políticas, e essas indicações políticas não são técnicas, claramente. Isso significa que você troca apenas um monopólio e esse monopólio privado continua na mão de uma agência com monopólio estatal. Não muda nada. Agora, se você abre de fato o mercado, como é o mercado de padarias, o mercado papelarias, de açougues, o que você quiser, ou o meu mercado de gestão de patrimônio, se eu faço um mau trabalho, o meu cliente pula o muro e vai para outra. E assim nos força a ser melhores, sermos melhores profissionais e melhores pessoas a cada dia. Então, eu acho que antes que usem esse discurso como narrativa, manipulação de um fato, vale a gente questionar: será que de fato o mercado é aberto e permite novos entrantes para forçar a concorrência, a competição e que a gente seja inovador? Ou temos todos os incentivos para permanecermos como monopólio, afinal de contas, a gente trabalha para o Estado e não temos como fugir disso. Me refiro à Enel, à SEDAI e tantas outras empresas dessas.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8 GB e SSD de 256 GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camezinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Os pingos nos is.
caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Alan, você tem dito que a Selic neste patamar de 15% continua sendo uma ótima oportunidade de investimento. É verdade. Mas e essa bolsa batendo recorde? Será que não vale a pena investir ou será que já chegou no topo? Vamos juntar Selic e bolsa? O que, que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer. Quando a Selic começar a cair de fato, existe espaço para a bolsa subir ainda mais. Não à toa, vários bancos de investimentos e corretoras dizendo que a bolsa poderá chegar a 200 mil pontos ou até 250 mil pontos. Então, sim, vale a pena investir em ações. E por falar em ações, se você quiser saber mais como escolher as melhores ações da bolsa, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Esta é a Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411-8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
E manifeste sua opinião. Eu recebo agora a Rede Jovem Pan, todos conectados nos is, analisando o código de conduta que deverá ser tratado muito em breve na Suprema Corte. Informações indicam que há uma divergência entre os ministros. Aqueles que entendem que é preciso criar esse código de conduta, estabelecer limites, uma regra para todos. Já outros ministros pensariam que não, que a legislação vigente, determinaria até onde cada ministro poderia ir. Então, não seria necessário criar um novo código, enfim. Há leitura, inclusive, que isso poderia apontar o dedo para algum ministro. Ah, então vocês vão criar um código de ética porque tal ministro não cumpriu a regra hoje vigente. Enfim, as discussões que tratam dessas questões. Você, Mota, que precisamos tratar em relação ao cancelamento do almoço? Alguns indicam que o cancelamento tem a ver com a divergência interna da Suprema Corte, mas, enfim, o que é preciso discutir é a criação do Código de Conduta, se ele resolveria as distorções na interpretação da lei, né?
Isso, esse caso, essa discussão, Caniato, me lembra uma placa que dizem que era pendurada em algumas casas noturnas de dança de salão. Era uma placa que tinha um aviso que ficou famoso. O aviso dizia o seguinte: é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. É compreensível a necessidade de um código de ética, por exemplo, para médicos, para engenheiros, para professores, um código que deixe claro situações de conflito de interesse que devem ser evitadas. É, por exemplo, um médico não pode ser sócio de um laboratório que fabrica um remédio que ele prescreve. A gente pode imaginar situações de conflito para inúmeras profissões. Agora, eu peço desculpa aos doutores, aos professores, às pessoas que são muito mais brilhantes do que eu, mas continua causando surpresa a necessidade de um código de ética para magistrados. Porque a atividade do magistrado necessariamente incorpora a ética pela sua própria natureza. A ética não é uma coisa estranha à atividade do magistrado. A ética e a moral, elas são intrínsecas à aplicação da lei. Então, a reação do cidadão comum diante da necessidade de um código de ética para magistrados é de total incompreensão. E eu tenho essa reação. Principalmente quando a gente entende que parece que é um código que não terá nenhuma consequência se ele for descumprido. Mais ou menos como a placa lá da dança de salão, né? É proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. Agora, só para esclarecer, isso quer dizer que eu não ache que os magistrados precisam de ética? Muito pelo contrário. O que a gente acha, o que eu e muita gente acha, é que um magistrado que, para se comportar de forma ética, precisa de um código de ética, talvez tenha que pensar em uma outra profissão, como médico, engenheiro ou professor.
Pois é, é bem interessante essa discussão, porque o Mota dá alguns passos para trás em uma reflexão que muitos fazem sobre a necessidade ou não de um código, né? E talvez, Bruno Musa, a sugestão de criação de um código incomode tanto alguns integrantes, né? Que seria como um carimbo de antiético. Você foi antiético em algum momento, por isso você precisa de um código. Enfim, qual é a análise que você gostaria de fazer a partir dessas discussões?
Tem alguns filósofos lá de trás que falam basicamente, Caniato, que quando alguém rebate muito as suas ideias, não significa que ele está brigando de fato com as suas ideias, porque a grande massa da população não conhece temas profundos e técnicos. É normal isso. O que de fato eles estão fazendo é que eles se sentem cada vez ameaçados com ideias que são diferentes ao senso comum, que é o que a maioria segue, sem questionar, vai simplesmente seguindo a manada. Quando eu digo isso, eu estou alinhado 100% com o Mota, e eu continuo frisando. Um código de ética não vai atrapalhar em absolutamente nada, não acho, de verdade que não. Hoje, por exemplo, eu vou receber aqui em casa alguns sócios para jantar. Não precisa ter um código de ética para dizer como se comportar. Há certas obviedades dentro da vida. Quando estamos falando principalmente de pessoas do judiciário, a moralidade implica claramente você seguir a Constituição. E determinadas coisas óbvias. O conflito de interesse, ele é inerente à vida. Tem uma grande discussão dentro da minha própria profissão. Eu atuo como consultor, tenho uma forma de cobrança. Tem gente que atua como assessoria, tem outra forma de cobrança, e a discussão é onde há menos conflito de interesse. E aí, justamente, isso ocorre em todas as profissões. Um médico que pode te sugerir uma operação e você não precisa, como já aconteceu comigo no joelho, para advogados, para vendedores, não importa. Mas você precisa ter um mínimo de conduta moral que tenha a ver com a base da sociedade, que é onde, na minha opinião, o Brasil precisa simplesmente recomeçar. É óbvio que se você é um advogado e você vai defender alguém da tua família, você tem um conflito de interesses. Está muito claro nisso. Se você é o julgador, perdão, não o advogado, se você é quem decide a sentença, claramente você tem um conflito de interesses. E aí me parece que ao colocar tudo isso num código de ética, escrito para eles se autorregularem, pessoas que se arrogam o direito de serem representantes da sociedade sem muitas vezes ter essa legitimidade para tal, eles escrevem o código de ética, é algo que me parece escrito em papel de pão. Quem vai cumprir a regra? Quem olhará se eles cumprirão? E se eles não cumprirem? Qual a punição? quem decretará a sentença final para isso. Então, me parece que é muito mais um auê, que agora recebeu críticas de dentro do próprio judiciário, para que isso não ande adiante. Mais uma nota zero para a moralidade brasileira.
É, muitos questionamentos a respeito desse ingrediente destacado pelo Musa, né? Sobre quem iria fiscalizar, né? Quem iria detectar se tal dispositivo do código foi respeitado ou não. Você não acha que acaba sendo uma resposta muito mais dos muros da corte para fora, para a sociedade? Olha, fizemos alguma coisa, Dávila.
Pode ser. É o que no conceito popular nós chamamos só para inglês ver. Ou seja, cria-se um código apenas para satisfazer a opinião pública e esse código não tem validade alguma. Se esse for o caso, perderá uma grande oportunidade de autocontrole e moralização da Suprema Corte brasileira, algo fundamental. E aqui eu gostaria de reconhecer a frase extraordinária de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, James Madison, que ele falava assim: se os homens fossem anjos, não seria necessário ter nenhum tipo de controle. Né? Então, mas como os homens não são anjos, o controle de governados e o autocontrole dos governantes são essenciais para evitar abusos de poder. E é nesse sentido que eu acho importante a criação do código. Porque, por exemplo, está lá na lei da magistratura. Não, o magistrado pode dar aula. Bom, se pode dar aula, está ok. Mas ele pode organizar um seminário? O seminário é uma forma de uma aula magna, alguma coisa? Isso pode ser remunerado ou não? Aí é que começa a entrar este território nebuloso no qual pessoas que têm um grande senso ético e principalmente de dever público responderia como Musa vai fazer com o jantar com seus amigos. Cada um sabe como se comportar. Mas o fato é que os homens não são anjos, como diz James Madison. Já que não são anjos, é preciso um código. E código não é uma jabuticaba brasileira. Hoje, existe código de ética nos Estados Unidos por causa de episódios muito parecidos com o que ocorria no Brasil. Ah, pode receber remuneração? Pode andar no avião, jatinho de um empresário? Foi por causa disso que se criou um código de ética para a Suprema Corte nos Estados Unidos. Foi por isso que criou-se um código de ética para a Suprema Corte na Alemanha. Então, não é porque foi uma imoralidade desbragada, nada disso assim. Porque realmente tem áreas cinzentas que, já que o bom senso não prevalece de maneira radical, porque aí que vem um ponto importante, Caniato. No setor público, quando você ocupa um cargo público, você tem que sempre pecar pelo excesso. O excesso de não fazer as coisas. Você tem que cumprir aquele que é seu dever. Se você acha que está numa área cinzenta, radicaliza para o outro lado. Não vou fazer. Ao passo que hoje, infelizmente, os que ocupam cargos públicos, não todas, mas muitas pessoas que ocupam cargos públicos, na hora que tem uma área cinzenta, pende para o outro lado, não para o alho do rigor, mas para o outro lado, que é o lado que não é possível fazer isso e aquilo. Então, é por causa disso que precisa ter um código. Agora, se esse código vai ser implementado ou não, se vai ser um código para inglês ver ou um código sério, aí é uma outra questão. Mas aí, e eu queria fazer um contraponto importante ao que o Musa está dizendo, se tiver um código de ética e ele for descumprido, se não houver um autocontrole, quem pode fazer isso é o Senado Federal, que obrigatoriamente tem o poder constitucional de ter um argumento claro para poder punir membros do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, ainda como desdobramento dessa discussão, o Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhou um ofício às presidências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, com a sugestão de que o Código de Conduta, que será debatido pelas cortes, fortaleça a integridade e a transparência da corte, e a organização também pede a formulação de regras de integridade e prevenção de conflitos de interesse, como um instrumento de reforço da imparcialidade e de proteção da instituição. Esse documento foi assinado pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, foi encaminhado aos ministros Fachin e Carmen Lúcia, que presidem as cortes. Essa é a posição da OAB Nacional. não que necessariamente acompanhe a opinião das OABs estaduais. No Paraná, por exemplo, houve um posicionamento um pouco diferente, respaldando integralmente o posicionamento do presidente Edson Fachin, que defende a criação desse código de conduta. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, quando a gente olha para as OABs, elas são diferentes, né? A OAB Nacional é uma, a de São Paulo tem um posicionamento diferente da do Paraná e assim sucessivamente. O que é preciso considerar sobre essas várias manifestações da OAB? A Nacional pede prudência a Fachin. Já de São Paulo e do Paraná endossam a necessidade de criação de um código de conduta.
Eu vi essa notícia, né, da entidade pedindo prudência e eu não entendi nada, Caniato. Como assim prudência? Só para lembrar, a gente está fazendo essa discussão sobre código de ética. Eu quero lembrar a todos que nos assistem que desde 2019 processos são abertos pelo judiciário de ofício. De ofício. Mas isso não cabe ao judiciário. Quem abre processo, quem pede abertura de processo é o Ministério Público. O judiciário só age quando provocado. Eu quero lembrar aos espectadores e ouvintes que há inquéritos no Brasil abertos há 6 anos, aos quais são acrescentadas pessoas e entidades conforme o soprar do vento. Eu quero lembrar aos espectadores e os ouvintes a inovação jurídica de fazer com que pessoas sofram consequências jurídicas pelas ações de outros. Olha, aquelas pessoas ali ameaçaram fugir, então você vai sofrer restrições agora. Desculpem. Diante dessa realidade, quem é que acredita que um código de ética vai servir para alguma coisa? Eu tenho que insistir aqui no meu ceticismo. Se a gente tem uma coisa chamada Constituição, que está sendo deixada de lado, agora nós vamos trazer uma coisa chamada código de ética e acreditar que as coisas vão mudar? O Dávila disse, não, mas se o código de ética não for cumprido, o Senado pode fazer alguma coisa. O mesmo Senado que não fez nada até agora, diante de inúmeras e repetidas inovações jurídicas, inovações que alguns dos nossos melhores juristas não sabem explicar. Inovações que, se tivessem sido feitas há 30 anos atrás, seriam classificadas de outra forma. Diante disso, nós vamos acreditar que é preciso prudência. É uma declaração enigmática, né, Caniato? Prudência. É preciso prudência. Prudência para quê? Para não fazer um código de ética com ética demais? Prudência para não colocar penalidades no código de ética? O que que essa entidade tem a dizer a respeito dessas inovações todas, algumas das quais afetaram diretamente as prerrogativas dos advogados? Como esses processos copia e cola, sem individualização de conduta. Imagina a polícia chegar numa comunidade, prender 200 traficantes e fazer a mesma acusação para todos eles, copia e cola. Imagine quanto tempo essas acusações iam durar. Então, meus amigos, perdoem o meu ceticismo, mas eu não entendi o que a OAB quis dizer com essa recomendação e continuo esperando o que ela tem a dizer a respeito de tudo que aconteceu no Brasil desde 2019.
Pois é, os posicionamentos distintos das várias OABs, as estaduais, a nacional pedindo prudência a Edson Fachin e também Carmen Lúcia na elaboração desse código de conduta. Fecha você, Musa.
Me pareceu muito estranho também o que seria essa prudência. Será que eles estão dizendo para ele tomar cuidado e não ser muito duro num código de ética? Ou determinadas coisas que estariam no desenho desse código não deveriam estar lá por motivos que desconhecemos? Me chamou bastante atenção. Vale a pena também mencionar a própria instituição em si, a OAB, que ela vem sendo, de várias formas, criticadas por grande parte dos advogados, que é, assim como várias outras instituições, elas carecem de mais transparência, de mais participação daquele profissional. No meu caso, por exemplo, a CVM. Você não tem participação alguma, quando você liga o atendimento é muito fraco, eles se posicionam de uma determinada forma que você não se sente representado, mas daquele monopólio estatal que nós falamos há pouco na notícia da SEDAI, nós somos obrigados a pagar por essas instituições sem sabermos por quê. Caso contrário, não podemos exercer a profissão. Eu falo aqui do caso da CVM, os advogados falam da OAB, os médicos falam da Organização de Medicina, enfim. Então, eu acho que vale um debate, mais uma vez, dentro de cada profissão, a respeito dessas instituições. O que, de fato, elas representam? Será que nós podemos ter a liberdade de sermos ou não representados por ela? Esse debate também vale muito. Afinal de contas, é uma organização que supostamente representa a todos os advogados, e muitos que eu perguntei não entenderam o que significaria, nesse caso, a prudência solicitada por ele. Será que os advogados estão sendo representados de fato?
Pois é, a gente segue acompanhando essa discussão e esse tema, enfim, qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Agora a gente volta a falar sobre bastidores da política. Em uma entrevista concedida ao portal UOL, o presidente Lula disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm um papel a cumprir nas eleições aqui de São Paulo. Nenhum dos dois demonstra vontade de se candidatar a um cargo pelo Estado. E aí a nossa produção separou o trecho dessa fala do presidente. Vamos acompanhar.
Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo.
E a Simone?
Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela.
Aí, declaração do presidente da República dizendo que Alckmin e Haddad têm um papel a cumprir em São Paulo e que teriam chance na disputa, mas ele não chega a especificar se seria ao governo, ao Senado Federal, enfim. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, porque a declaração de hoje tem a ver um pouco com aquela leitura feita por vocês ontem, né? Indicava que Simone Tebet disse que Haddad tinha que se candidatar, era a missão dele, enfim. Parece que os dois estão alinhados em relação a esse discurso quando tratam da disputa aqui em São Paulo, né, Dávila?
É isso mesmo, Canhato. Uma das razões pela qual São Paulo é uma das principais locomotivas do Brasil é porque o PT nunca governou o estado de São Paulo. Isso mostra que quando o PT está distante do governo estadual, o Estado funciona, anda, a economia floresce, os investimentos são atraídos. E esse discurso do presidente Lula, que o PT tem chance de ganhar em São Paulo, nem o petista, no seu maior delírio, acredita que tem chance de tirar esta eleição da reeleição de Tarcísio de Freitas. Por isso que não querem ir para o sacrifício, porque se achassem que tivesse um mínimo de chance, disputariam a eleição para pagar para ver. Mas no caso de São Paulo, nenhum grande quadro do PT quer ir para a disputa do governo do Estado, porque sabe que será derrotado. Haddad está cansado de perder eleição em São Paulo. Nas últimas três eleições, ele foi derrotado. Foi derrotado para a prefeitura, como você ontem bem colocou para o João Dória. Foi derrotado no governo, na presidência da República, por Jair Bolsonaro em 2018. E em 22 foi derrotado por Tarcísio de Freitas. Ele não quer ir para a quarta derrota dele. Então, ele não quer ser. Geraldo Alckmin foi governador três vezes do estado. E certamente não se submeteria ao papel de disputar uma eleição que ele sabe que não tem chance de vencer contra Tarcísio de Freitas. Portanto, o sacrifício que os grandes caciques do PT topariam correr é para o Senado Federal, porque aí são duas vagas e tem chance desta parcela de eleitores da esquerda no estado de São Paulo, que é cada vez menor, consiga eleger um candidato para o Senado. Isso se a direita não for hábil o suficiente para criar uma chapa para levar as duas vagas. Mas aí tem alguma chance. Para o governo não tem nenhuma. Então é óbvio que nem Tarcísio, nem Haddad e nem Geraldo Alckmin estão dispostos ao tal do sacrifício para disputar o governo do Estado. Isso significa que o PT vai ter, sim, muito trabalho para criar um palanque competitivo no maior colégio eleitoral do Brasil.
Pois é, nós seguimos nessa discussão, mas neste momento eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória SD de 256 GB, nas lojas 100, só 3.188 à vista, ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico, nas lojas 100, só 228 à vista, ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Os pingos nos is.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água o máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca, São Paulo são todos.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Todos conectados em Os Pingos nos Is. Presidente da República concedeu uma entrevista dizendo que Fernando Haddad e Geraldo Alckmin terão uma grande responsabilidade, um papel fundamental na campanha eleitoral para São Paulo, tanto no tanto para o governo do estado quanto para o Senado Federal. Você, Mota.
Caniato, eu não posso falar, obviamente, em nome dos eleitores de São Paulo. Mas essa postura, essa sugestão, e parece um desafio aos paulistas. Será que vocês têm memória? Será que vocês lembram o que essas pessoas fizeram no verão passado? Será que vocês lembram do que elas já disseram, das posições políticas que elas tinham com firmeza, denunciando determinadas coisas nesse país? Será que vocês conseguem lembrar do que aconteceu e comparar com a posição delas agora? Eu acho que essa sugestão de candidatura, Caniato, é isso. É uma aposta na falta de memória do eleitor.
Pois é, só para fechar essa discussão, Dávila, a figura de Geraldo Alckmin, o tal recall positivo, ele já foi governador várias vezes, né, pelo PSDB. Você acha que isso pode ter um peso na decisão de Lula, do PT, do próprio PSB? Toparia Geraldo Alckmin disputar o governo do estado mais uma vez?
Geraldo Alckmin gostaria de continuar como vice de Lula. Essa é a verdade. Agora, se isso não for possível, eu duvido que Geraldo Alckmin vai terminar a sua carreira política disputando uma eleição para o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas, que ele sabe que ele tem pouquíssima chance de sair vitorioso. É melhor dizer que, se não tiver espaço para ele na chapa como vice-presidente, que é hora de pendurar as chuteiras e deixar a política, do que sofrer uma amarga derrota em São Paulo, um estado no qual ele já foi governador por mais de 3 vezes.
Pois é, daqui a pouco a gente vai chamar a reportagem, a direção só confirma se o nosso repórter está preparado, porque quando a gente olha para a situação de São Paulo, é preciso também olhar as demais siglas, a figura de Tarcísio de Freitas e essa estratégia também na escolha de nomes mais extra disputa do Senado Federal. Deixa eu só receber a confirmação da nossa direção. Podemos chamar o nosso repórter? Ok. Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está preocupado com a disputa pelo Senado no estado. A avaliação é que, se a esquerda lançar 2 nomes fortes para as vagas, a direita corre o risco de perder espaço. Misael Mainetti chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes dessas articulações, dessas negociações. Misael, conta para a nossa audiência, Tarcísio tem defendido candidaturas mais moderadas, mais ao centro, é isso?
Nos bastidores dizem que Tarcísio está abandonando qualquer ideia de tentar 2 candidatos de direita ou 1 candidato de direita e 1 bolsonarista, por exemplo. Seria mais estratégico tentar 1 candidato de direita e 1 candidato de centro. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Por que isso seria mais estratégico? Porque se ele conseguir 1 cadeira para o Senado, por exemplo, de Guilherme Derriti, e outra cadeira de 1 candidato de centro, ele atrapalharia, de certa forma, a esquerda. Aí o presidente Lula teria menos chances de apoiar um candidato que teria aí de apoiar um candidato para o Senado, por exemplo. Estão, né, no alvo aí, na jogada, para tentar uma cadeira no Senado, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, do PT. Este seria, né, um grande temor, entre aspas, de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, prevendo, então, isso, em vez de tentar uma dupla direita, né, uma dupla bolsonarista, ele tentaria, então, algo mais moderado. A gente já sabe que Guilherme Derriti é o queridinho de Tarcísio de Freitas, ele que foi secretário de Segurança Pública, veio com uma proposta mais pragmática, ele ganhou protagonismo, por exemplo, com o PL antifacção e também com projetos de lei que envolvem o fim da saidinha temporária, e promete, né, pragmatismo nos projetos, caso consiga uma cadeira no Senado. Pois bem, então a gente já tem esse candidato de direita posicionado. E Tarcísio de Freitas tentaria, então, um outro candidato mais centro. Agora, tem várias situações aí para a gente citar. Vou até aproveitar aqui e pegar minhas anotações. Só para finalizar essa história com Guilherme Derriti, eu falei com ele mais cedo, e sobre essa cadeira ao Senado, Derriti disse o seguinte, abre aspas, meu foco está totalmente na disputa pelo Senado, conforme uma decisão construída junto ao meu grupo político. É algo que foi pensado e trabalhado com responsabilidade. Quero ter a oportunidade de participar do debate político para ajudar a reformular nosso sistema de justiça criminal em defesa de uma sociedade mais segura e que não seja refém do medo, fecha aspas, disse o deputado federal Guilherme Derrite, do PP. Agora, também estão na jogada outros nomes que têm interesse no Senado. A gente pode falar de Marcos Feliciano, ele que é pastor, ele que é do PL, também é uma figura que está muito ligada a denúncias de homofobia, mas é uma figura que tenta o Senado. Também temos